amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta... Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, nerds, bem-vindo ao Enerdizando, episódio 48. Hoje nós vamos falar sobre censura animated e o dia de playtest. Peguei vocês, né? Eu estou animado, eu tava aqui só sacaneando vocês. Bom dia, Nerd, vamos falar de novo, episódio 48 de Enerdizando, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte, todo mundo curte, nós também curtimos. Hoje nós vamos falar sobre censura animated, os desenhos politicamente incorretos, é isso?
Com certeza.
É isso, Richard Douglas?
Ou politicamente correto, dependendo da referência, né?
Pra é isso, mim é Regina? Correto. É? Pra você é correto?
Você pode chamar de vamos animações amorais também.
Animações amorais, nós temos uma lista enorme aí.
É, será que a gente pode ir pra música agora?
É, não, ainda não, eu tô apresentando o povo de DJ Goku, aguenta aí. Mario Kempis não tá com a gente hoje, como vocês repararam, né?
Repara,
com certeza repara que Mario Kempis não tá com a gente hoje.
Que está fazendo falta?
Nós estamos com esse menino novo aí, menor aprendiz, que veio aqui trabalhar com a gente, é o DJ Goku, mais conhecido também como Idovan.
Droga!
E do Vangelis. Exatamente. Então é ele que vai cuidar ali no painel do Homem-Pássaro, enquanto o Mario Kemp. Mas no próximo programa, o Mario Kemp está aí. Nós também estamos aqui com o professor Richard Douglas.
Bom dia, pessoal.
Nossa produtora Regina Albuquerque. Eu também. E os nossos convidados de hoje, o Elton Rocha, da Omninerdia.
Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui de volta.
Se ele está de volta depois de um tempo aí.
Jura que você está aqui, né, Gustavo?
O Christian Dill. Cale-se, filho. E Christian Dill, brincadeira, Jesus, não fica magoado comigo não, viu?
Não, hoje, cara dele. Hoje eu tô zen.
Christian Dill aí, direto, é o mais conhecido como Bacon, falando lá de Londres, junto com seu irmão, o Diego Dill, também conhecido como Baconzitos, são os nossos convidados, ok?
É nóis.
É isso aí. E aí, rapazes?
E aí, tá ouvindo direitinho?
Estamos ouvindo, está meio, tudo certinho.
Meio híbrido.
Não, tá tudo beleza, estamos ouvindo vocês muito bem.
Pois é, estamos falando os dois no mesmo microfone.
No microfone... Não, tá beleza, tá dando pra entender, bacana. Tudo tá bem com vocês aí? Como é que tá a nossa boa e velha Londres?
Fria pra caralho!
Não, tá quentinho, 3 graus, tá bom.
Muito bom ter vocês aqui novamente. O Diego não participou do último programa. Depois ele vai ver no podcast lá a zoação que a gente fez com ele.
Tava de férias, né?
É.
Correndo aí nas montanhas escocesas aí.
Exatamente.
Nas Highlanders.
Pelado, né? Tem um campeonato lá que é assim: o cara corre lá pelado, depois entra naquela água gelada.
Exatamente. Nossa, só de quilt.
Então tá porta. Bom. Rapazes. Aguentem aí, que a gente volta daqui a pouquinho. Vamos de um bloco de música agora. DJ Goku, solta o seu Kamehameha musical.
Oi, aqui é Mike Deldato e vocês estão ouvindo Enerdizando.
E aí, pessoal, voltamos. Vocês ouviram aí o tema do Games of Thrones, que a Fernanda aí da Livraria com Letras já tá lá chorando, de que ela adora essa música. E a musiquinha aqui, o Light and Darkness, que é do game aí, muito legal.
É incrível, você não sabe
se a gente
toca.
Não decora isso às vezes, cara. Olha, ó, Skype da Rádio Federal, tudo junto. Ali o Facebook da Rádio, é o facebook.com/Rádio Federal. O Instagram é o Rádio Federal Tudo Junto também, é isso, Diego?
Exatamente, Rádio Federal Tudo Junto, Instagram.
Wi-Fi da rádio?
Não, 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 esse não precisa falar.
O quê?
Esse não precisa falar, né? O Wi-Fi,
ah,
tá, né?
Ah, não?
A gente tem vizinhos.
Mas a gente falava aqui todas as semanas.
Não, acredito podia nisso.
A gente vai. O cara do lado aqui fica ouvindo todo
maior,
dia, né?
A maior representação de amizade é você contribuir com a cena do Wi-Fi.
E é por isso que a sua conexão e a nossa está um pouco lenta hoje, né? Você tá entendendo?
Aí, ó.
Caraca, os nossos vizinhos estão.
Viu aí?
Agressividade.
Ó, e o Twitter aí é o Rádio Underline Federal, é isso.
E também seus netos, também, seus netos amigos, podem baixar agora o aplicativo da Rádio Federal.
Exatamente.
Diretamente. Vamos no seu celular.
Link, já soltou o link aí, Diego Goku?
Link?
O link para o cara acessar o aplicativo.
Ah, vou soltar aí pra isso, vou soltar
exatamente,
no Face agora.
Exatamente, okay, exatamente. Okay. Vamos fazer alguma coisa, rapaz.
Eu quero uma
hora essa.
Eu quero o Mario Kempis de volta.
Mário! Cadê você, Mário?
Eu vim aqui só pra te ver, Mário.
Não, a gente aqui, né, no programa, e lá nas cachoeiras.
Tá lá tomando água fotos, quentinha. É, tá. Mário Kempis, nós vamos pegá-lo. Ok, pessoal, hoje nós vamos falar aí. Todo mundo já conhece o Elton Rocha aí da Omninerdia. Hoje nossos convidados são todos de casa aqui, são todos conhecidos. Bom, eu acho que dispensa apresentação, mas o Elton, vou deixar a seu critério. Você pode se apresentar, falar da Omninerdia. Tem evento lá na Omninerdia, da Omninerdia hoje, né?
Exatamente. Na verdade, acho que me apresentar é um pouco demais, já que a gente passou bastante tempo participando aqui do programa, conversando com o pessoal.
Sim.
Mas, né, só relembrar, né, a Omninerdia é um projeto que procura divulgar a cultura nerd, promover atividades nessa área, tentar tanto trazer conteúdo para quem quer simplesmente encontrar alguma coisa para fazer, conhecer novas coisas nerds, como também apoiar quem está aí desenvolvendo jogos, desenvolvendo livros de RPG ou mesmo de literatura, enfim, quem está produzindo conteúdo nerd. Nosso objetivo é juntar esses dois públicos. E um exemplo disso é o evento que a gente está programando hoje, que é o dia de playtest, ou o dia de playtest.
Sim.
Que vai ser na Orgutal, a partir das 14 horas hoje. O Gutal fica na 205 Norte.
Pessoal de Brasília aí, já fica atento.
Exatamente, né? Pessoal de Brasília, nosso primeiro evento juntando aí os dois públicos de desenvolvedores e jogadores. A ideia é que o pessoal, quem está desenvolvendo jogos, consiga algumas pessoas que não são amigos, família, mãe, que vai todo mundo falar que tá tudo bem, né? Arrumar algumas pessoas com senso crítico menos influenciado pela relação sentimental que existe com o criador do jogo, para que possa testar e ver o que, que o pessoal acha, o que, que talvez possa melhorar, o que, que talvez não está funcionando tão bem, ou o contrário, o quanto aquele jogo está bom e às vezes o cara não acha que está tão bem, né?
É hora de tirar as dúvidas.
Exatamente.
Ver se está tudo perfeitinho. Se não estiver, o que pode mudar ali, sempre com outros desenvolvedores também.
Exatamente.
Né, para dar uma opinião,
não
você
só
também
com
ajudar
os jogadores, mas também com os outros desenvolvedores que vão estar por lá.
E às vezes, né, escutando o que o jogador tem para dizer, às vezes você engloba na própria mecânica do jogo e ele fica melhor, né?
Com certeza. A fase de playtest é uma coisa fundamental para quem está desenvolvendo um jogo, porque na sua cabeça ele funciona perfeitamente bem. Na hora que passa para uma pessoa que não conhece nada, aí não. É que você vai ver se as regras que você preparou são claras, se realmente faz sentido aquela sistemática de jogo que você bolou. Você precisa de pessoas que não conhecem o jogo testando para poder saber se ele realmente,
Wilton,
funciona.
Você está enganado, não é só na cabeça do desenvolvedor que funciona, não, na cabeça do papai e da mamãe dele também, porque eles vão jogar e
é tá verdade. Perfeito.
Tá perfeito isso aqui, meu filho. Papai e mamãe sempre dão força, cara. Então na cabeça deles também tá funcionando
direitinho.
Eu costumo
dizer que eles nunca querem assumir o erro, né?
Deixa a Dona Delma ver, já tá ouvindo.
Não, eu falo isso pra
Dona
ela.
Delma, aí, falo tia, beijão, hein?
Beijo, tia.
Aí, ó,
só
a dupla
de,
lá em Londres. E aí, o Baconzitos, Bacon, você tá sabendo aí do dia de playtest aí da Omninerdia?
Tô sabendo, eu acho muito legal porque, assim, é bom pra também ver se a matemática por trás tá funcionando e se não tem ninguém que vê um buraquinho ali pra fazer o robinho.
É muito importante isso.
O robinho, né?
Tipo, igual, igual vocês faziam no RPG?
Cara, Dungeons and Dragons, o terceira edição, a primeira versão. Sim. Dele, você botava 50 mil kobolds dando volta na terra, o cara dava uma porrada e dava volta na terra sozinho.
É.
Nossa, igual o Flash.
São os buracos nas regras dos RPG. Os caras fazem um negócio sem pensar direito. É. Aí o cara sai dando... É, em inglês é cleave.
Mas ainda bem que dá pra consertar.
É um trabalho meio de advogado, né? O cara encontra as brechas e ele usa em favor dele ali, não é isso?
É bem por aí. Tem inclusive, isso é um dos apelidos que tem pra jogadores de RPG, né? Que é o advogado de regras. Que é o cara que lê o livro, conhece o livro melhor que o próprio mestre e fica enchendo o saco. É. Apelando.
A gente conhece vários assim.
Não, eu tenho um amigo meu no meu grupo de RPG que ele faz os combos. Ele conhece tantas regras que ele faz o combo. Aí ele fica invencível.
Rola também, né? Ainda mais, principalmente no D&D 3 e 3.5, questão dos feats e uma série de outras coisas, você consegue combar pra caramba. Nos storytellers também, que você tinha um sistema baseado em bolinhas, né, pra marcar quantos dados você tem pra rolar, tinha gente que rolava baldes inteiros de dados, né? Tipo, é uma coisa que fica meio apelativa. E isso aí, assim, são jogos de grandes empresas,
exatamente,
né?
Exatamente.
Com que passaram por playtest e tudo mais.
Das bolinhas, não, dos D10.
Desculpa, não te ouvi.
Eu sempre achei que a matemática... Eu nunca gostei do sistema de bolinha com D10. A matemática dele é muito retardada.
Storyteller.
É, realmente, eu também nunca fui muito fã. Tipo, um amigo... Eu jogava, foi o primeiro RPG que eu joguei. E um amigo, uma vez, não gostava, não jogava, resolveu jogar com a gente e falou: eu vou mostrar pra vocês porque esse sistema é uma merda. E aí todo mundo já tinha um personagem mais ou menos evoluído, ele entrou com um personagem de nível 1. E matou o grupo inteiro, né, sozinho. Só pra provar que dava pra fazer combo a ponto do negócio não ter sentido.
Não, e sem contar, assim, se você for ver a estatística da parada, como cada dado pode dar um crítico, uma falha crítica, um sucesso crítico, quanto mais dados você tem, mais chance, maior a sua chance de ter uma falha crítica.
Exatamente.
Então é meio sem pé nem cabeça. Eu não gosto, não.
Sabe o que eu lembrei? Lembrei do RPG da Marvel, que provaram que ele não funcionava quando a Tia May ganhou do Galactus.
Ah, tá. Exatamente.
É mais ou menos isso, né? Eu sempre uso como exemplo, é um dos melhores exemplos de cases assim, que eu conheço. Do jogo que tem um problema é quando é esse daí, cara. A Tia May venceu o Galactus. Deve ter sido com um daqueles bolinhos dela que ela faz assim, carregado no
açúcar.
No açúcar. Exatamente.
Bom, a Tia May é imortal, não, a viagem, né? Então...
A viagem é que todo RPG tem um sistema de matemática por trás, né?
Sim.
Que todo o balanceamento entre... O ponto de balanço entre a arma de longo alcance, a arma de corpo a corpo, várias outras regras diferentes, elas têm a soma no final tem que dar mais ou menos igual para cada personagem, né? Tem que ter um equilíbrio bom. E se o cara não passar um bom tempo pensando nesse equilíbrio aí, fica a Tia May dar o chazinho pro Galactus e ele morre.
Tia May, que agora tá casada com o pai do JJ Jameson.
Ah, no quadrinhos?
É. Eu achei que muito esquisito aquilo. Agora o JJ tá amiguinho do Homem-Aranha. Mano.
Tô falando
porque
que essa saga
porque ele virou
não é
um Vingador.
Legal. Tô falando que essa saga não é legal. É,
não pode, as coisas não podem ficar do mesmo jeito pra sempre, né? Tem que dar uma mudada. Mas contanto que ele volte a odiar o Homem-Aranha no futuro, não vejo problema. Ok. Pessoal, DJ Goku, tem mais tempo aí ou você já quer ir de música? 2 minutos? Então tá bom.
Corre, Lola, corre.
Não, então vamos continuar aqui nesse bloco com o evento da Uninerdia, lá na Orgutal. Qual que é o endereço da Orgutal?
Orgutal fica na 205 Norte, bloco A. É preciso prestar bastante atenção porque você tem que entrar por uma porta secreta. E se você falhar no teste, você não enxerga a entrada.
Eu sei. Eu sei como é estilo O Senhor dos Anéis, né? Diga, amigo, que é isso? Que é isso, cara? Bicho, eu vou te falar, né? Estagiário é fogo mesmo.
Oi, então, Angelis, não eram 2 minutos?
Desculpa.
Quem sabe faz ao vivo.
Obrigado, louco, Diego. Quem não sabe,
obrigado,
estuda.
Diego,
o único
obrigado.
Que tá me compreendendo aqui é o Diego.
Não, você não é a primeira vez. O pessoal pode achar que você é novato aqui. Embora você esteja se comportando como um, você não é novato.
Ai, droga.
O Energizando começou com você como DJ. aí você foi demitido, agora você tá querendo voltar, a gente te prometeu te dar uma chance.
Você tá rindo aí, gente. Eu tô tentando fazer o melhor que eu posso aqui, vamos
eu
lá.
Eu sei, então, então
só que
faça
não
mais.
Tá bom? Você não
desculpa,
tá conseguindo.
Desculpa, me dá uma chance, vamos
mais?
Lá.
Mais? Já é a segunda vez.
Gente, vocês deram café pra ele hoje?
Sim, cara, isso com certeza.
Fome, cara.
Não, ele tá com cara de bem nutridos, né? Isso é falta de cuidado mesmo. O cara não tem o menor interesse.
Eu tô até imaginando o DJ Goku com a mãozinha atrás da cabeça.
É, não, você não precisa imaginar, não. Olha pela Twitchcam aí que você vai ver. Tem alguma apontada pra você, DJ Goku?
Não.
Porque você apontou tudo aqui pra gente, né? Cadê a que é apontada pra você aí? Aquela ali de cima, por exemplo, ó.
Eu vou botar uma aqui pra
você. Aquela dali aponta aí?
Não.
Não, né? Pois é, vamos providenciar, viu? Pra vocês olharem a cara dele também, porque ele some daqui e depois só volta no próximo ano. Ele só veio agora, porque ele tá perto de completar aí um ano. Aliás, o nosso aniversário tá chegando aí. Uou. Dia 5 de abril, aqui no Metrópole Shopping, um evento da Livraria com Letras com a Rádio Federal. Nós vamos transmitir um episódio especial ali da Praça de Alimentação do Metrópole Shopping, com várias atrações, convidados, brindes sensacionais. Vocês já podem acompanhar as fotos de alguns brindes que a gente está postando aí. Aí na fanpage da rádio e do programa também, que é o facebook.com/programaenergizando, ok?
Essa semana eu fui compartilhar uns brindes, né? É. Aí eu coloquei Metrópolis.
Metrópolis, isso é um erro comum.
Aí a Regina me avisou, você vai mandar isso pra cidade do super-homem? Eu falei, caramba, é Metrópolis.
Exatamente. Não, pessoal, não é lá naquela cidade, aquela grande Metrópolis. Cidade perto de Smallville, não é.
A gente podia fazer uma enquete e pra mudar o nome do shopping,
verdade,
chamar todos os nerds pra votar. E eles pedirem pra trocar o nome do shopping de Metrópolis para Metrópolis.
Ou Pequenópolis.
Pequenópolis eu não acho legal.
Eu também não. Eu prefiro Smallville, nesse caso. O que, que foi, Diego?
O Bacon tá falando que Pequenópolis é excelente, mas eu tava pensando aqui, podia fazer o concurso. Quem for fantasiado de super-homem no
aniversário
do programa ganha uma balinha.
Uma balinha de kriptonita.
Inclusive tem um vídeo do pessoal do Jurassic Cast ensinando como fazer balinhas de kriptonita.
Ah, é?
É. A única coisa que elas fazem é brilhar no escuro, mas já é bem legal.
Uou!
Ah, não. Quando ela começar a matar, aí você me avisa. Eu faço questão de mandar uma pro Kal-El. O Bacon adora o super-homem, então ele fica...
É que eles não tinham uma cobaia kryptoniana pra testar, né?
Ah, mas isso é fácil de conseguir.
Mole, fácil.
Isso é mole de conseguir.
Qualquer complexo do governo tem uma.
Tem, lá na área 51 deve ter um monte de kryptoniano lá. Pra onde você acha que vai aquela turma que vem do Krypton pra cá? Tem um monte, né? Depois que o Kal-El veio aquela turma toda pra cá. Pra onde o super-homem não mata? Eles são derrotados. Pra onde eles vão?
Pra ele entrega 51. Pra SHIELD.
Pra SHIELD? Vão pra concorrência, né?
Estão misturando tudo aí.
Mas o nerd entende. O nerd entende, Dovan. Fica tranquilo que o nerd entende. Ele sabe.
Ele vai lá na Zona Fantasma, onde ficaram os episódios perdidos.
Exatamente.
Ou então aquela prisão da zona negativa lá do Richard Richards. Do Quarteto Fantástico.
Opa, essa é Marvel também.
Essa é Marvel também. Tá aí, prisão que não falta, mas o cara quer trancar.
Prisão negativa.
A Marvel é muito melhor nessa história de prender, cara. Me fala uma prisão que tem na DC.
Eu também acho. Tem a Zona Fantasma, né? Igual a gente
mas
falou.
A Zona Fantasma só o Super-Homem controla.
Tem um desenho da como é que é o nome? Justiça Jovem. Eles têm uma prisão lá pros super vilões. Eu não lembro o nome agora. Depois
eu vou tá, é uma que foge.
Lascada de fudido, de lá, cara.
Parece tipo uma Alcatraz.
Exatamente. Mas, tá todo mas é mundo aqui, lá. É, todo mundo lá.
Mas é aqui, não é na Zona Fantasma, né? Na Zona
Negativa. Você tá falando uma prisão.
Ah, tá. Aí também se for uma prisão cósmica e coisas do gênero.
Pede emprestado pro Ben 10, que tem lá o Nullificador. Que também é da Warner, então não tem problema.
Desculpa então.
Fala lá com o Nullificador, Ben 10 empresta lá o Unificador pra mandar os caras lá pra dentro, ok? Bom, então tá bom, vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Aí vocês ouviram Susan Vega, Luca. E quem foi que passou antes, hein? Você tira aí do negócio, não dá pra ver, cara. E o New Order, o triângulo bizarro do amor.
Nossa, bem interessante,
é, tipo,
né?
É o lobisomem. Lobisomem com a...
Lobisomem, um vampiro e uma fada.
É, exato. Aí, boa, Tom.
E além de tudo, ainda Guns N' Roses com You Could Be Mine.
É, isso foi... Nossa, foram três músicas?
Foram três músicas.
Uhum. Muita música, hein?
Tá com muita. E o Diego tá curtindo demais aqui, a Suzane.
É, né? Uhum. Ela é ótima mesmo.
Mas chega de papo.
Vamos. Muito bem, vamos lá então. Censura Animated. A gente sabe, por exemplo, as pessoas falam assim: ah, eu acho, vou começar com isso aqui, vou abrir, beleza? E a gente começa a combater. Começa a combater, ó.
É, cadê porque o... aqui é uma batalha.
Chama,
né?
É uma batalha mesmo, uma batalha. Cadê o... Já bota aí o Baconzitos e o Bacon. É, por exemplo, os desenhos animados da Warner, vou citar um caso aqui, tá? Os desenhos animados da Warner, dos Looney Tunes, os antigos, tá? Aqueles desenhos, a gente assiste na televisão hoje, eles são muito violentos. Eles são violentos.
Pra caramba.
Tá? São bastante violentos. Mas aqueles desenhos passavam no cinema. Eles não passavam na televisão. Era pro cinema. As pessoas assistiam aquilo entre os filmes. Sim. Tinha essas sessões, entendeu? Depois é que esses desenhos foram liberados pra televisão e tal. Mas o Pica-Pau, por exemplo, eu não lembro de ter dele ter começado no cinema também. Eu não lembro, porque o Pica-Pau ele é relativamente mais novo que a...
Não, eu, né? eu tive ontem um debate sobre o Pica-Pau ontem.
Ah, é?
A Paulinha odeia o Pica-Pau. Ah, falando, é? Ah, meus filhos não vão ver o Pica-Pau.
É ótimo.
Porque Pica-Pau ele passa todo mundo pra trás, só mostra isso. Eu falei,
É, mas tentam passar ele pra trás também, né? Olha eu defendendo o Pica-Pau.
É.
Pô, mas ele é mais malandro que o malandro, né?
É.
Que o malandro da
bicho
história
é safado dele mesmo.
É o urubu lá e ele sempre passa o bicho pra trás.
Então não é tipo uma... Ele tá se defendendo, não?
Não, vocês já viram aquele do inverno?
Já. Das formiguinhas?
É, do inverno, que tá todo mundo lá, tá todo mundo pegando
dele,
a
quase
comida, e aí ele só tá curtindo, lá, aí quando vem o inverno ele sai roubando a comida de todo mundo.
Sim, porque é o seguinte, talvez, acho que uma das coisas que explica isso é porque assim, os personagens precisam ser bem parecidos com a gente, pra criar essa identificação, senão quem é que curte? Hã? Tá com medo, Regina?
Você roubava a comida das pessoas no inverno.
É? Parecido com a gente e a raça humana, galera. Não é comigo, com o Elton Rocha, com você.
Não, comigo não, eu sou de boa, eu sou legal.
Eu já fiquei sabendo já, tu é ruim, rapaz. Então acho que isso talvez explique um pouco de por que precisa assim. Você vê, por exemplo, quem é que gosta do Capitão América, por exemplo, aquele otário. Ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele, porque ele é certinho. Ele é certinho e não comete erro.
Aqui. Olha o Bacon.
Eu sabia que ele defendeu, cara. Fala, Bacon.
Cara, pô, Capitão América é um ícone, cara. É um ícone. Tudo bem que ele tem aquela bandeira dos Estados Unidos no uniforme, mas... Cara, é muito fera.
Então, não. Tudo bem, mas...
Ele comete erros, ele não faz nada, assim. Ele é o cara perfeito mesmo.
Ah, mas só que vocês têm que ver que ele foi criado pra aumentar o patriotismo dos americanos, blá blá blá. Ué.
Ah, o Pica-Pau também.
Não.
Pô, mas o Pica-Pau também é uma bandeira dos Estados Unidos.
Exatamente, exatamente. Vermelho.
Ele branco, também é vermelho, azul e branco.
Exatamente.
Deixa eu ir embora.
Então assim, agora, perto do Pernalonga, da turma dele, que continua fazendo isso aí já. Há muito tempo, tem outros que eu acho que conseguem ser bem mais, sei lá, vamos dizer, pesados do que eles.
Ah, mas nós vamos voltar para aquele esquema. A Warner não tem culhão pra isso. Pra fazer desenhos não, pesados.
O Pernalonga sempre foi filho da mãe, velho.
Sim. É. Não, sim, mas só que ele é um filho da mãe velado, assim.
É, não, e é uma coisa assim.
E o coitado Patolino só se ferra.
Nos anos 60, eu acho que ele era. As coisinhas que ele fazia que hoje em dia não são tão ruins. Nos anos 60 era popeiro, dava tiro, dava morte, velho.
Eu acho que assim, essa coisa dos desenhos mais antigos, eles são meio que uma evolução daquela comédia pastelão que se fazia em TV ou mesmo em teatro e tal. Só que como eram pessoas de verdade, você tinha limites.
Tipo, então, os três patetas, por
exemplo. Exato, ninguém entregava uma dinamite pro outro, ninguém dava um tiro de 12 na cara. Era no máximo uma torta na cara, empurrar em cima do negócio de isopor, quebrar uma coisa de isopor na cabeça e por aí vai.
O Mo dá dedada no olho daquele cara do Curly.
Não, e as machadadas. Exemplo, bicho, dá umas machadadas na cabeça.
E no cartoon você é ilimitado. Você pode jogar o cara pra fora de órbita, você pode explodir ele 30 vezes, você pode fazer o bico dele girar pras costas, tipo.
Ficar então, girando em toda
a cabeça. Os mais legais do Patolino é quando ele explode, toma um tiro na cara e o bico vai parar nas costas.
É muito bom. Então, assim, eu acho que é um pouco isso. Ele transcende o limite humano que você tem do pastelão, né? E vai além disso. Então,
sim.
É um pouco da característica do humor da época. Assim como os quadrinhos. Desculpa, quadrinhos não, as animações. Os quadrinhos também.
Sim.
Mais politicamente incorretos atualmente. Eles já partem pra uma outra coisa. Tipo, a moda agora é a ironia. É humor dúbio, né? O humor, sim, de moralidade dúbia e por aí vai. E é um reflexo da época.
Hoje mete religião no meio também.
Não, mete tudo. Não,
hoje em dia nem alopra, né?
Hoje coloca tudo. Hoje eu tava mesmo vendo um capítulo dos Simpsons, acho que essa semana. Era os especiais de Halloween. Que é um episódio, mas são quatro episódios dentro, assim.
É.
Aí o Homer.
São os melhores, né?
Aí o Homer.
Também acho, Diego.
Aí o Flanders com a Bíblia. Aí o Homer colocou um microfone dentro da Bíblia. Aí o bicho ficava lá da casa dele mandando o Flanders matar a galera. E ele, Deus, mas o senhor quer que eu faça isso? Aí ele, sim, meu filho, vai lá e mate fulano. Aí o bicho virou um assassino.
Em série.
Aí ele chegava assim, era engraçado. Aí o Bart entra, né? E tá lá o Homer. Aí ele fala, Bart, você quer que o Flanders mate alguém? Sei lá. Aí o Bart, tem um menino lá na minha escola, não sei o quê. Aí o bicho fica mandando, aí ele descobre, né? Aí ele vai matar o Homer. Aí vem Deus. Aí arranca assim a parte de cima da casa dele assim. Aí vem Deus, né? Com a mão assim. É. Não, você não vai matar ninguém, não sei o que. Ele, senhor, mas ele usou seu nome pra me transformar no assassino. Aí aparece o capeta.
É.
Tipo, não tem mais limites pra esses desenhos.
Essa é uma guerra. Ó, por exemplo, o William Daniel aqui, ele disse o seguinte: ele disse que adora o Family Guy e American Dad.
Também
embora adoro. Não assistindo regularmente, uma delas já enfrentou ameaça de cancelamento, como o Danny Phantom, lá do Nickelodeon, né? Fazendo os fãs se mobilizarem na internet. Eu conheço o Danny Phantom, mas eu não. Eu conheço o personagem. Já vi vinheta dele, mas nunca assisti o desenho do Danny Phantom, então eu não sei do que ele fala, tá?
Eu também não. Eu não curto muito o desenho da Nickelodeon.
Esses dois primeiros?
Duas ou três vezes, se eu não me engano.
Hã?
O Family Guy foi cancelado duas ou três vezes pela Fox.
Por causa desses movimentos aí, dos fãs aí?
Provavelmente porque passou do limite e ninguém falou, não, cancela o programa.
Mas aí, eu acho legal. Mas
os caras trazem 50 milhões de dólares de patrocínio.
E tem audiência, é o que o povo quer ver, acabou. É.
Sem falar dos licenciamentos também, dá muito dinheiro, cara.
Não vê Simpsons, 25 anos.
Só a marca dos Simpsons, ela tá valendo em torno de alguns bilhões aí, tá? Só a marca do Simpsons.
Cara, é o desenho
que tá... Só deixar um registro aqui, gente, que é também importante lembrar... de um desenho que fez muito sucesso nos anos 90 e que foi cancelado por esse motivo, por ser muito apelão.
Eu não sou dessa época, não.
Qual?
Ren and Stimpy.
Exatamente, esse também.
Qual? Qual? Um gato azul com um cachorro chihuahua muito estressado. Cara, é um dos desenhos mais fãs que tem. Só que eles tinham tanto fã, que eles continuaram fazendo desenho na web. Então você encontra hoje, não tem mais recentes, né? Mas você consegue ver desenhos que estão disponíveis no YouTube. E que na época que eles estavam na televisão, eles já eram apelão.
Tudo pra internet.
Depois que eles saíram da TV e ficaram só na internet, eles apelaram muito mais.
Não, lógico.
Eu lembro de uma matéria do Ren and Stimpy na época que o desenho foi lançado, um pouco tempo depois, não muito, dizendo que eles estavam barrando os Simpsons.
Sério?
Nossa, falou a matéria Simpsons era Bart Simpson que se cuide. Era esse o
Não, um que eu gostava, que o Macon vai, que é da época dele.
Como
era
assim,
o
época dele?
Beavis e Butthead. que passava na antiga MTV, quando a MTV era boa, né? Beavis e Butthead não tinha regra nenhuma.
O Ren e Stimpy eu acho que também era da MTV.
Não tinha regra nenhuma, não tinha nada. Tem um capítulo que eu lembro que o Beavis pegava uma freira. E não tem regra nem nada. Hoje nós temos Family Guy, American Dad. Também não tem... parcimônia nenhuma.
Uma coisa que eu acho muito engraçado é que eu acho que o Family Guy, acho que o American Dad também, os dois, Os dois são da Fox, né?
Os dois são da Fox.
A Fox é da mesma rede que tem a Fox não, News.
São Fox? É Fox?
Se eu não me engano, é.
Ah.
E é da mesma rede que tem a Fox News, que é tipo a rede de a rede não, né? A TV de notícias mais conservadora dos Estados Unidos. E é justamente a galera que é, né, mais religiosa, que é contra um monte de coisa, e de repente no mesmo grupo de mídia você tem programas que escracham completamente aquilo que a Fox News defende. Isso é
curioso. É, mas aí nós temos tendências, né? Nós temos tendências. O cara quer atingir o máximo de pessoas possível. Então ele vai criar um canal.
A Fox News, ela tem... ela virou notícia várias vezes por ser a empresa de notícia que fabrica notícia, né?
É.
Boa parte do público da Fox também é... Agora não sei se é da Fox ou da Fox News lá, não sei. É de republicanos.
Então Fox News.
Eles andam na linha bamba, assim, na corda bamba. Entende? Porque são os caras bem... Tem umas ideias bem peculiares, assim, com relação a essas coisas, né? Programação e tal.
Mas é importante lembrar também que a Fox é uma empresa gigantesca, né, gente? Então, você tá falando de Fox Sim. News, é tipo um departamento que não tem nada a ver com o outro, né?
São várias...
Não são coisas
distintas, a Fox tem aí, né? As suas...
Até a mesma administração é separada.
É, não, a gente tem a Fox News, a gente tem a Fox News, a gente tem a Fox Sport, a gente tinha antigamente a Fox Kids, que era que passava os desenhos de super-herói, né? E aí vai. E aí ela vai agradar, lógico que ela vai agradar.
Agora, por
querer
exemplo,
agradar gregos e troianos.
A gente vê assim a gente vê hoje tem uns desenhos novos aí também, por exemplo, como Apenas um Show, Hora de Aventura, que são os desenhos que eles vêm, vamos dizer, disfarçados, entre aspas, com um visual velado, bem infantil, né? Tá? São um visualzinho bem infantil. Você vê lá no Hora de Aventura, por exemplo, você tem lá aquelas balinhas fofinhas, docinhos, com olhinhos e tal. Mas eles fazem umas coisas cavernosas, assim. E tem, assim, filhos de amigos nossos aqui, meio da Regina, que é molecada de 5, 6 anos, e eles adoram aquilo ali, cara. Eles adoram aquilo
ali. E não se deixam levar
por aquilo ali. E não se deixam levar. Assim, você sabe que é... Ó, isso aqui é um desenho.
Mas é importante dizer que esses desenhos são completamente psicodélicos, né, cara?
Nossa senhora. São
desenhos.
Não, vamos pegar, então, os mais antigos, né? Por exemplo, Meninas Superpoderosas da Cartoon Network não era pra criança.
Meninas Superpoderosas.
Dudu e Edu não era pra criança, que os caras ficavam chupando aquele caramelo lá, que tu sabia que aquele negócio era droga aquilo lá, porque eles ficavam doidão com caramelo.
Falando de drogas, o que são o Salsicha
E o Scooby-Doo,
né, que é o cara que sempre passadão, que tá morrendo sempre de larica e conversa com o cachorro.
Nos larimentos, né, cara? No filme eles... No filme eles se esbaldam ali, no filme. Filme.
Não, diga, no desenho nem tanto.
Diga, Bacon.
Não, o mais engraçado do Salsicha, do Scooby, é que, cara, o cara tem que fumar muita maconha pra o cachorro começar a falar, velho.
Pois é.
Não, mas assim, antigamente nós já tínhamos esses desenhos politicamente incorretos. Só que hoje tá mais escrachado, que é hoje que é com Family Guy, que o molequinho
saiu
lá
do controle,
tem dois
será?
Anos...
Será que saiu do controle o negócio, hein?
Eu acho que é só uma questão de perfil do público, é como eu tava falando. Sim. Acho que antigamente o público era mais inocente, o público vai se tornando mais...
Eu entendo o que você quer dizer, mas é uma, tipo, mas é uma coisa que... O que veio primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? É o público que tá pedindo mais isso, ou os desenhos são uma... Ou é o contrário, você entende? O
dilema cara... Tostines.
Tostines rende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque rende mais?
Cara, eu acho que é porque as pessoas estão pedindo mais isso. Eu acho.
Não, olha só, eu acho também o seguinte,
o
que
cara tá
a galera,
criando um público novo,
época,
eu sei,
que viu Beavis and Butthead, que viu os outros desenhos, eles cresceram e muitos deles se tornaram, né, digamos assim, produtores e acabaram indo para esse lado do desenho animado também e tiveram a oportunidade de fazer um desenho escrachado como eles viram na adolescência, na infância deles. Então eles trouxeram essa bagagem e eles estão fazendo agora, produzindo.
Uhum. Além disso, eu acho que também rolou uma banalização da outra forma de ser politicamente incorreto, né? Tipo, todo mundo já estourava a cara um do outro, todo mundo já sacaneava o amiguinho, todo mundo já fazia essas coisas mais de piada pastelão, e você precisava trazer uma nova coisa, algo que tanto surpreendesse quanto chocasse quem tá assistindo. E aí é pra onde você vai com South Park, com Family Guy, com
agora,
todas essas coisas.
Agora sim, na real, eu nunca vi um desenho que ele fosse tão pesado como Beavis e Butthead. Nem hoje. Mas é nem Family Guy.
South Park consegue.
South Park, eu acho que não.
Mas Beavis e Butthead nunca sequer tentou ser pra criança, né?
Não, pois é. Mas só que nós tínhamos Beavis e Butthead é o quê? 20 anos atrás.
Qual é o nome daquele desenho que é estilo a Família da Pesada, só que o protagonista é uma família de negros? Qual é o nome?
Ah, ele se originou do...
Do Family Guy. Ele acho que ele é um Family Guy. Cara. Pois é. Eu já vi.
Não, do American Dad.
Do American Dad. É, ele se originou do American Dad. Eles eram os vizinhos negros.
Sim, eu já vi a esposa daquele cara, junto com a esposa do é o Griffin, né? O,
na rua?
O vizinho. Não, no desenho. Ah. Os dois, as duas se divertindo. Já vi no desenho. Ele chega em casa e as duas estão ali na sala trocando beijinhos.
Oh, que beleza, hein?
É, tipo... Não! Mas que horas que passa o Family Guy?
10 horas da noite.
10 horas, da noite, na TV a cabo.
Mas ele tem que estar em TV aberta também?
Já passou muito mais.
Não, coisa ele passa na TV
estranha
aberta.
Estranha na Rede Globo, velho.
Acho que de madrugada na Rede Globo.
Tu quer coisa mais estranha que BBB, cara?
Não, eu não falo nada.
É.
Não, é aquele negócio. 10 horas da noite no Brasil, já passou muita coisa estranha na televisão aberta. Desde as novelas que a gente tem na Rede Globo, sim, até os filmes que passam nos outros canais. E passou os noticiários, né? Que ninguém falta jogar sangue na televisão e falar, olha, isso é notícia.
Não, tudo bem, mas eu ainda continuo com a minha opinião. Quem controla o que o seu filho vê é os pais. Acabou. Nem que passasse 10 horas da manhã.
É. Mas eu acho que assim, teve aquele negócio também, esses desenhos mais. Não vou dizer escrachados, mas mais. Que colocam o dedo na ferida mesmo. eles vieram pra preencher um nicho. Que tem um monte de gente que fica. Que vê as coisas e fica notando no. Que o Simpsons é uma grande crítica
do americano.
Dos americanos.
Sim.
Não, de tudo, né? O American Dad também e tal. E o South Park são os caras que não tem freio, velho.
Não, South Park é tenso. Assim, não é
eles
tenso
adoram
porque eu gosto.
Canadense, né?
É, não é tenso
porque South Park, eu gosto. Os caras sacaneiam tanto que eles não precisam nem falar mentira. Eles põem lá a verdade, citação do livro lá da Cientologia. E falando, isso aqui é verdade, está no livro. Nós só estamos colocando como é dito.
É.
E sacaneando, aloprando com a cientologia ao ponto de neguinho receber. Como é que é o nome?
Processos.
Death threat?
Ameaças de morte.
Ah, ameaças de morte. Ah, mas só que isso aí aconteceu agora com o Fábio Pochá no Porta dos Fundos.
Foi por conta da. No Porta dos Fundos, por conta da crítica aos PMs. Né?
Exatamente, aos policiais lá, a crítica que ele fez aos policiais. Ele, a família dele, tava jurada de morte. Entendeu? Por quê? Porque na internet é pesado. Tanto que eu tava vendo uma entrevista dele, eles falando, pô, mas vocês não pegam pesado no vídeo de vocês? Eles falam, cara, mas os nossos vídeos é pra internet, a gente pode pegar pesado. Internet é terra sem lei.
Internet é terra sem lei.
Internet é terra.
Onde está você, xerife Wyatt Earp?
É.
Internet, agora, cara. Só um comentário. Eu acho que o Family Guy, eu, assim, sou um cara bem escrachado, sempre curti essas coisas, assim, desde a época do Beavis and Butthead e tal, mas o Family Guy foi um dos poucos desenhos que foi tão punk, assim, a minha primeira reação quando eu vi, que, tipo, eu dei pause. Assistindo um desenho, eu dei pause e falei, caraca, eu não acredito que os caras falaram isso.
É, Family Guy... Não, Family Guy é tenso mesmo. Aquele Stewie lá, que é aquele bebê de 2 anos, cara.
Psicopata.
Então, psicopata que quer matar a mãe. É tenso, o bicho é tenso.
Eu já vi episódios muito pesados, realmente, de Family Guy. Foi o primeiro desenho que eu nem achei tanto Beavis and Butthead tão pesado quanto ele, porque era mais subliminar, na minha opinião.
Exatamente.
Eu lembro do episódio do Family Guy em que ele chega numa festa assim e fala assim, poxa, essa festa não ficaria nem animada nem se Jesus estivesse aqui. Aí passa Jesus dançando assim. Olha lá, o bacon se acaba, bicho.
Olha é bom, só, velho, cara, os caras
alopram. Então, pessoal, a gente vai ter que entrar de
música agora. Tem um episódio, agora. Cara, que o Peter, que é o pai, Peter tá Griffin. Conversando com um amigo dele, e o cara fala, tem alguma coisa no seu queixo. Dele, o queixo dele parece um saco, desculpa falar, mas... Né? Ele pega e fala, opa, é que isso vem para aqui de vez em quando. Ele pega, tira e coloca no lugar do saco. É impressionante, é nesse nível, assim.
Cara, nossa, é engraçado, cara. Demais. Né?
Pessoal, aguenta a mão aí que a gente vai entrar no bloco de música agora, mas antes... Eu convido vocês a dar uma olhada aqui na fanpage do programa, para vocês darem uma olhada em mais algumas as fotos dos brindes que nós vamos sortear lá no dia do evento, do Energizando Show, dia 5 de abril, aqui no Metrópole Shopping, às 18 horas. É 18 horas, não é isso?
18 e meia,
18 horas, 18 e 30, você já pode...
Sortear? Chegar, não é pro pessoal da equipe do programa,
não. Oh! Eu achei que eu fosse ganhar. Ah, eu sabia,
falei eu já tava aqui triste já.
Ah, é? Olha, eu jogo Magic desde 92.
Ah, nossa, fiquei... só brinde bala aqui, eu já tô tá triste.
Aí, ó, tô vendo aqui os...
Eu achei que fosse ser display Magic. Assim, e aí depois a gente levava. Colocava é amostra é? Assim pro povo ver. E depois a gente fazia o hashit no final.
Eu boto fé, hein, ô Baconzitos. Eu boto fé, hein. Cara, só brinde legal.
Eu tá vendo aí? Até... A gente tá compartilhando aqui, vocês podem dar uma olhada aí no facebook.com/programaenergizando, dá uma olhadinha aí, nós vamos também soltar aqui na fanpage da rádio. É, já está, né? Ok. Para vocês conferirem, vocês precisam ir lá no dia, galera, vai ser muito legal a gente comemorando lá nosso aniversário de um ano de programa. Os nossos convidados, é aqui o meu ponto, está me avisando aqui dos convidados, claro, nós temos os nossos convidados também. Seu ponto. É o meu ponto aqui. Nós temos convidados. Eu vou falar sobre os convidados aqui no próximo bloco, tá certo? Então vamos lá, DJ Goku, solta o Kamehameha musical, a gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Information Society Think. Diga aí, Douglas.
The Arctic Monkeys com Do I Wanna Know.
Ah, tá. Tu gosta dessa banda aí, né? Não é a primeira vez que você toca coisa deles sem me pedir na playlist do programa, não. Quando você era DJ aqui, você já fez isso umas duas ou três vezes.
Uou!
Eu gosto.
tudo bem, Dovan. Você tem liberdade aí pra você colocar uma música só, tá bom?
Porra, ele já botou umas três?
Só uma. Não, ele botou só essa aí, por enquanto, né? Ele sempre bota escondido, porque quando depois que tá no ar, não tem como tirar, né? Então tudo bem. Pessoal, estamos de volta ao episódio 48, falando sobre censura animated e dia de playtest. Opa, o Omni Nerd falando em evento. Alguns dos nossos convidados, dos entrevistados do Energizando Show aí do dia 5. Você que está me olhando aí nesta câmera pela Twitchcam. O Paulo lá da Adventure Trade Card Game vai estar com a gente aqui também. Esses lindes que vocês estão vendo aí também tem a ver com o ofício do nosso grande amigo Paulo. O Christopher, que é o especialista em apocalipse zumbi, que vai dar dicas aí pra galera. O Christopher Moura, que ele vai dar aí as dicas de como sobreviver a esse dia. Será que vai chegar? O Richard também...
Eu espero que sim.
Quando chegar, você vai querer ser um zumbi ou você vai querer ser um cara tipo o Rick? Do Walking Dead.
Só se for o Rick dos quadrinhos, né? Porque da série ele é uma merda. Rapaz, por que você acha que eu tô fazendo treino de arco e flecha?
Pois é. Aí, ó, o Baconzito também já tá se preparando lá em Londres com aquele arco.
Eu até, longbow. Eu até aguardo mesmo, né? Já tô até aguardando já.
Pois é. O Christopher vai dar aí as dicas pro pessoal. E o Euclides?
Tô indo pra academia, tô treinando arco e flecha, tudo pra ficar aí, ó, pronto.
Tá na academia.
No dia do julgamento final, velho.
E você, Bacon? Tá se preparando também?
Claro, com certeza. Tô tomando cerveja.
Tá tomando cerveja. Vai embeber
o zumbi. Zumbi, né? É.
Ok, olha. Outro...
Eu acho que eu gostaria de matar um zumbi. Isso é meu sonho. Mas dá uma pica na cabeça pra arrancar fora.
Aí, quem sabe você não vai estar mais perto de realizar o teu... Lembra que tem mais outras pessoas vivendo no planeta com vocês, tá? Eu não quero passar pelo apocalipse zumbi.
Não, não quer?
Não, claro que não, cara. Só se for no videogame.
Ok.
E o que mais teremos aí no Nerdizando
Show? O pessoal que for no evento vai ficar por dentro dessas dicas de sobrevivência ao apocalipse zumbi. Temos também aí o Euclides Neto da Action Collectibles, que vai vir falar sobre colecionáveis.
Muito bom.
Os colecionáveis, aquele John Lennon que nós temos ali na recepção da rádio.
É.
Cortesia da Action Collectibles.
Actions figures.
Exatamente.
Tomara que ele agora o Paul McCartney dessa vez.
Paul McCartney, que é o Paul McCartney, agora, né? Quero, é. Já tem Paul McCartney da NECA?
Ah, deve ter, deve ter.
Euclides.
Pô, eu queria um pra mim também.
Avisa a gente aí, Euclides.
Providencie.
É, providencie, Euclides. E é isso aí. A galera da Central Cosplay também vai estar com a gente no dia, onde vocês vão poder ter a oportunidade de vários cosplayers desfilando ali pelo shopping, com suas roupas, seus personagens favoritos. Vai ser um evento bem legal, onde vocês vão poder se divertir, levar a família, levar a molecada. Temos também o pessoal da NES ali, da escola de skate,
que tem no
Metrópole Shopping, muito legal, que vão estar ali, vão estar ensinando alguns movimentos de skate.
Eu acho
que pode andar de skate cósmicos. No shopping?
Uhum.
Pode, mas tem um certo protocolo pra isso.
Exato.
Tem que ir de terno.
Você pode. Você pode sim.
Ou oh, mas tem vez, tipo, lá
você
no...
não pode ir pelado.
É, mas lá no shopping tem uma escola de skate. De... Dentro do shopping.
Por isso que eu tô perguntando se pode andar de skate no shopping.
Pode ali na escola você
na
pode.
Na escola pode.
Fora da escola, não.
Ah, era esse o protocolo.
É, exatamente.
Vai poder porque nós negociamos lá e aí
é muito legal. Para de ficar falando, não vai não, gente.
Vai não, vai não. Vai não, não.
Para
vai
de
não.
ficar falando essas coisas, seu louco. Olha o bicho doido aí. Tá lá o nerd doido lá assim agora.
Não, falando, mas só que não vai ter uma pista lá.
O nerd
lá?
De 10 anos de idade. Mãe, lá no Nerdizando, disseram que agora pode andar de skate lá no Metrópole. Tem certeza, Juninho? Tenho, mãe. Então pega seu skate, vamos pra lá.
Tá, vou só reformular. No dia lá do Nerdizando Show... Vai ter uma pista lá de skate, tudo certinho. Isso. Não é andar no shopping
não,
todo, na
exatamente.
Pista que vai estar lá do lado do palco exatamente. Com a gente, entendeu?
Exatamente.
Não, você okay. pode andar no shopping todo uma vez só. Que na hora que o gasolim te pegar, rapaz.
Exatamente. Exatamente.
E melhor ainda, teremos nós, né? Nós estaremos
lá. E nós estaremos lá também, o pessoal ir lá.
A cereja do bolo.
Nos conhecer.
Ah, droga. Mentira, eu não vou estar lá, não.
Vai sim.
Mas eu tô voltando da Inglaterra só pra ir.
Ó.
Energizando
ao olha vivo. Isso.
Olha só.
Olha aí. Importância, hein?
Esse evento começa às 18 horas.
Às 18h30. 18h30.
Vai até às 10.
18h30.
Até às 10 horas.
O programa ao vivo será 2 horas?
Deixa eu entender.
Exatamente. Então vai ter um programa ao vivo.
Estaremos transmitindo ao vivo.
Transmitido
do shopping.
Muito bom, muito bom. Então tô ansioso pra ouvir.
É isso aí.
Estarei na minha casa.
Você estará lá.
Ah, droga.
Você estará lá, rapaz. Lá.
Claro, claro.
Transmitindo sim, nós teremos transmissão em áudio e vídeo. Vocês vão poder assistir o pessoal aí que tá aí. Você aí, ô nerd, que é de outro estado e você não pode vir pra cá. Não se preocupa não, que a gente tá pensando em você também, claro. Né? Pra poder assistir a gente aí pela internet, ok? Diga lá, Tom Rocha.
Não, muito bom que agora o programa Nerdizando é ao vivo e em cores.
E em cores, exatamente. Mas você pode ver a gente também aí pela Twitchcam. A gente tá aí, tá
dá,
ligado.
Dá um tchauzinho pra aquela câmera ali, ó, Tom. Ali,
é, aquela lá.
Pra aquela ali isso. Que é que tá.
Aquela. Oi,
agora
oi,
eu tô
oi.
Naquela. Agora eu tô nessa lá. Agora eu tô naquela ali.
Não,
agora
pera,
eu tô nessa ali.
Isso aqui tá mais vigiado que o Pentágono, cara.
Ah, é mesmo, cara. É mesmo. É mesmo. É.
Aquela ali também?
Inclusive aquele dedo no nariz saiu, viu?
Isso.
Sua mãe vai ver.
É?
É. Ah, tá mais vigiado que o Pentágono porque nós estamos sendo observados por alienígenas. Ok, pessoal. Uou. Então vamos lá. E agora, o dia D,
playtest.
Oi, diga. Diga bem.
A gente vai poder dar também a notícia de que em breve, talvez até pro dia do evento, nós estaremos lançando o site?
O site do programa Nerdizando, com certeza. Com certeza.
É, tentando.
Não dá o endereço ainda. Hã?
Peraí, eu não tô sabendo isso não. Um site, Nerdizando vai ter um site?
Vai ter um site. Que maravilha, né? Que orgulho. Site. Com certeza.
É, não, estamos trabalhando para isso.
Teremos fotos dos apresentadores de trajes de banho.
Jura?
Deus me livre. Quem foi que falou Deus me livre aí?
Foi o Diego, foi o
Não, pessoal,
eu tô botando comigo, a gente tá fazendo um monte de gif animado, assim, aquelas caveirinhas virando, os bonequinhos do Diablo 2, assim.
Vai ser um site bem retrô, né?
É, bem nerd.
bem
estranho. Eu quero que tenha aquele carro do Carmageddon. Carmageddon, nunca jogou esse jogo?
Carmageddon? Carmageddon?
Você nunca jogou Carmageddon?
Carmageddon,
você nunca jogou Carmageddon? Que você abre a porta e mata a velha passeando na rua?
Que
sério?
Isso, cara? Que tipo de jogo?
É o jogo mais politicamente incorreto que existe na história dos games.
Foi proibido. Foi proibido.
Né? Você ganhava bônus de expressão artística se você passasse por cima de alguém e desse um cavalo de pau com sangue.
Jogo. Ah, lembra? Lógico, é da sua época.
Tem um tempo, né?
Claro, né? Deve ter uns 15 anos já.
É, mais ou menos. Que é o gráfico, eu tô vendo aí na tela, o gráfico dele não lembra lá essas coisas.
Tu jogava isso também, né?
Um pouquinho. Carmageddon. Em inglês.
Tá vendo? Até o DJ Goku é nerd, velho.
Não é nada, rapaz. É nada. A gente fala aqui que ele é, mas
pesquisou, eu já descobri que ele pesquisou não é. Aqui no Google.
Com o Google, qualquer um é nerd.
Exatamente. É muito fácil, né? O que foi? Roberta Walker. Roberta.
Não, então não.
Tá aqui, ó.
É a Nestábulo, Roberta avisa Walker pro e Robert Bacon. Walker estão aí, né?
Nestábulo, Roberta Walker tá dizendo o seguinte. Nestábulo,
avisa pro... Detalhe que eles estão aqui na Inglaterra também ouvindo o Energizando. Você vê como é um programa internacional.
É mesmo, eu sei. Olha aqui, ó. Ela diz o seguinte. Nestábulo, avisa pro Bacon e pro Baconzitos que tal sol em Londres, entre parênteses, milagre, é que isso é motivo para sair de casa e tomar cerveja.
Oh...
Só depois do Energizando. Claro.
Então, pra você, enquanto a gente não pode sair de casa, a gente toma cerveja em casa.
Tá certo. Leva um pouquinho do inverno pra dentro da sua casa. Com a cerveja, claro. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Dia de playtest. Elton Rocha, o que tem mais programado lá pra hoje de tarde, a partir das 14, não é isso?
A partir das 14, exatamente. Das
14, lá na Orgutal, no endereço...
Reforçando, Orgutal, na 205 Norte, Bloco A, procure pela porta secreta.
E é muito fácil de encontrar, porque é a única quadra diferente
das demais. Isso, é a quadra de revestrés em Brasília.
Exatamente.
Quadra que a frente é virada para residencial e os fundos virados para rua. Né? E é por isso que é um pouquinho difícil de achar a Orgutal, acho que é até bom explicar isso. Chegando lá no Bloco A... Você vai ter que passar pro fundo do bloco para poder enxergar onde a Orgutal fica. Então, enfim, qualquer dúvida, estamos nas mídias sociais, Twitter, Facebook, você pode entrar em contato com a gente que passa o mapa da mina.
Não desanime.
É uma arquitetura exótica, né? Única, aquela comercial. Sim.
Pois é. E bom, a nossa ideia inicial era tentar aí alistar, né, o máximo possível de desenvolvedores para participar. Algumas pessoas não puderam confirmar com antecedência, mas o que a gente tem confirmado hoje de mesas de jogo, né, de jogos que estão em desenvolvimento e que vão ser testados hoje, a gente tem uma mesa de Dominação Global, que é um jogo do Guilherme Moraes, da Retropunk Desenvolvimento de Jogos, que é uma editora de livros de RPG e também está entrando no mundo dos jogos, de outros jogos de mesa agora. No caso, esse Dominação Global é um card game. A duração do jogo é mais ou menos uma hora, e o jogo fala sobre um mundo que entrou em colapso praticamente sem volta, mas os países fortaleceram seu poderio militar ao avistar a crise aproximando, e agora estão no meio de uma guerra de conquista expansionista. Então rolou aí uma bagaceira, e você é um dos países que restou ainda com poder e vai estar tentando dominar o mundo. Um outro jogo é...
Isso é um jogo para os pretensos vilões aí, né?
Vilões.
Ou um jogo para aqueles que gostam de War e não tem a mínima paciência para jogar, ficar rolando dado por 3 dias seguidos. Né? Um outro jogo é o A Joia Perfeita, do Guilherme dos Reis, também parceiro nosso aí da Omninerdia. É um jogo de tabuleiro. E o objetivo do jogo é ter as gemas mais preciosas e a maior quantidade delas no final. Porém, para ter dinheiro para isso, será necessário comprar na baixa e vender na alta, como um mercado de ações. Concorrer em leilões por um bom preço, comprar e lapidar joias, encravar pedras numa joia. Enfim, a ideia é você é um mercador de joias que vai estar tentando conseguir as joias mais preciosas ao final do jogo para ter o maior número de pontos. Não, eu acho que é um esquema um pouco diferente, mas bem, bem interessante, bem estratégico.
Precisa desse diferencial, né? Porque tem quantos jogos são criados assim, você nem faz ideia, então você tem que pensar, não é fácil. Uhum. Você tem que pensar num diferencial bacana.
Tem que pensar num tema que não, sim, seja batido, algo que seja novidade, né? Tudo não... isso passa... tem que passar pela cabeça de quem desenvolve jogos.
É, tem que ser um diferencial dos demais, né? Porque senão vai ser só mais um na prateleira.
Exatamente, exatamente. Um outro jogo que vai estar lá também para playtest, dos já bastante conhecidos desenvolvedores da Oca Studios, que é uma desenvolvedora de jogos aqui de Brasília, mais especificamente de Taguatinga. Eles vão estar aí, né, em ritmo de Copa do Mundo, testando o Olé, que é um jogo... É um jogo de tabuleiro de administração de times de futebol. Vocês que já são antigos na internet, digamos assim, vocês chegaram a jogar L-Foot? Alguém? Vocês aí em Londres,
Diego,
jogaram L-Foot?
Bacon, Baconzitos, aí que é a área de vocês, nossos gamers.
Tem o Cartola também. Cadê que eles? É mais atual. Todos alguém jogou Cartola?
L-Foot?
Ah, tá. Tá
baixinho.
Peraí que eu não tô. Peraí, Diego, peraí que eu não tô ouvindo vocês. O Diego Goku fez uma
barbaridade. O L-Foot não foi o precursor aí do FIFA Soccer?
Não exatamente, né? Porque o L-Foot você administrava o time. Eu não sei se o FIFA Soccer hoje tem isso.
Você construía o
tô ligado,
o
montava o estádio.
Você podia aumentar o estádio, você comprava jogadores, você concorria ligado, e ganhava os prêmios e tal, enfim. Tem hoje o Cartola, que é mais ou menos parecido, só que eu acho que usa os jogadores de verdade. Eu não gosto de futebol, eu não sei. Né? Mas eu já ouvi falar dessas coisas. Enfim, o Olé é nessa onda. Você vai administrar seu time.
Esse é o nome?
O nome do jogo é Olé.
Que legal, cara.
Muito legal. Você vai administrar seu time, né? Tentar lá a estratégia, a tática e tal, pra conseguir criar um time vencedor. O jogo é voltado pra crianças de 10 anos ou menos. Não, mentira, desculpa, ao contrário. Crianças com 10 anos ou mais é o público-alvo do jogo. E crianças mais novas vão ter um pouco de problema com a questão de probabilidade, das estratégias e tudo mais. Então é para crianças mais crescidinhas e adultos também. O Olé, da Oca Studios, que vai estar sendo testado hoje. Olé. Lá no dia de playtest.
Pô, vários jogos aí, né, cara?
Temos legal, mais dois.
Tá muito bom.
Um deles é o Peloria, que é do Vitor Rios e do Rafael Bonadio. É também um jogo de tabuleiro. Um jogo sobre evolução biológica de criaturas em um planeta alienígena, o planeta Peloria. O jogador controla uma espécie que pode ser uni- ou multicelular, e ele precisa usar seus pontos de mutação para comprar adaptações.
Olha que sensacional, cara.
É muito legal.
Que isso, que isso?
Eu fiquei excitado.
Tu queria ser... os dois lá.
Cagando. Achei interessante esse jogo, hein,
cara? Tu queria ser uma espécie lá nesse planeta, né, Igor?
E é um jogo que envolve estratégia, argumentação e um tabuleiro giratório.
Uau! Pô, que legal, cara.
E o último confirmado...
Me dou uma figura, cara.
O último jogo confirmado é o Tea Time, As Horas do Chá, que é um jogo de RPG.
Esse
eu
já joguei.
Isso
eu joguei.
Isso é pro Diego e pro...
Pois é, né? Uma inspiração aí bastante, bastante londrina.
Sim, sim.
Né? Esse jogo é do... Foi desenvolvido pelo Ricardo Tavares, que tem um podcast chamado Jogador Sonhador. O Ricardo Tavares é de Portugal. E eu vou estar fazendo a supervisão desse playtest. Né,
você vai estar envolvido com esse. Bom, com o evento você
sim,
tá envolvido,
sim, estamos
diretamente com um jogo.
Exato, eu vou apresentar esse jogo pro pessoal hoje, porque o Ricardo Tavares mora em Portugal, não vai poder vir.
Então você vai fazer.
Sim. Eu vou fazer às vezes do anfitrião. Bom, é um RPG de narrativa compartilhada, ou seja, todo mundo é mestre. É uma forma diferente
isso
de jogar
tá
RPG.
Tão de mestre assim, vai.
Dá certo, dá muito certo. É muito divertido. E a ideia do Tea Time. O Tea Time é o seguinte: é um jogo. Né, a descrição simplificada dele é um jogo sobre chá, viagem no tempo e robôs gigantes.
Pô, massa! Eu joguei muito esse. Legal.
Esse cara jogou
esse
alguma
no dia
coisa.
Do ano passado do dia dele.
Dia da toalha.
Dia da toalha, eu joguei esse.
Tu ele, jogou esse?
Muito ele legal. Ele é um RPG de narrativa compartilhada numa ambientação vaporpunk, né? Steampunk.
É. Sim.
E o steampunk desse universo é movido a chá.
Ah, legal.
Muito
legal.
Show.
E legal. Aí o lance do chá é o seguinte: o chá, tem uma espécie específica de chá preparado de uma certa maneira, tem propriedades que fazem você viajar no tempo, só pro passado, ou ter visões do futuro. E quem toma o chá percebe as modificações que são feitas no tempo por outras pessoas que também tomam chá.
O Christopher Reeves tomou aquele chá, esse chá naquele filme em algum lugar do passado.
Eu ia falar, esse chá aí tá meio estranho, cara.
Desculpa, não tô te ouvindo.
É chá de cogumelo ou o quê?
Não, é chá. É um chá conhecido como tea. Somente a letra T, né? E aí, sensacional a ideia. Com essa coisa do chá, só pra explicar rapidinho, algumas famílias controlaram esse poder do chá. As famílias Earl Grey e Darjeeling. Pra quem gosta de chá, sabe que isso são duas marcas muito famosas de chá. E eles estão em guerra pra tentar saber quem vai controlar o chá, porque o chá tá acabando. Existem poucos lugares que conseguem produzir esse chá que tem essas propriedades especiais. E uma coisa muito legal desse jogo, que você perguntou, poxa, e funciona a história de todo mundo ser mestre? Funciona. Por quê? O Tea Time usa um sistema em que você tem um relógio, que são 12 cartas espalhadas na mesa, cada uma representa uma hora, e cada hora é a vez de um jogador.
Sim.
Então, você é mestre naquele momento, né, naquela hora, depois passa pra mim, e a gente vai contando a história, e dependendo das cartas que são viradas em cada hora, você tem um mote pra ação que vai acontecer. E isso faz com que a história siga um caminho e determine como a coisa vai funcionar e não só a vontade de cada um, né? Então é um sistema diferente, é um pouco complicado às vezes para entender no começo, mas funciona muito bem e a história da narrativa compartilhada dá muita diversão, porque você tá contando a história, eu posso interferir na sua história, então gera ali um ambiente bem bacana. Esses são 5 jogos confirmados para hoje. A gente tem expectativa de que mais desenvolvedores apareçam lá de surpresa, digamos assim, porque não puderam confirmar até o momento que a gente fechou as inscrições, mas estaremos abertos para receber quem quiser testar um jogo, não ficou sabendo agora, né, tá aqui ouvindo o Nerdizando, tá sabendo agora que, poxa, tem uma chance de testar meu jogo, vai lá.
Massa, massa.
A partir das 2 da tarde, na Urgutal, na 205 Norte, você vai poder também testar seu jogo ou jogar esses jogos que a gente já está anunciando aqui, que estão disponíveis 14, lá para playtest.
E tem algum horário para terminar?
O evento vai das 14 às 19. Possivelmente, né, se quem estiver testando os jogos quiser ficar um pouco mais, sem problema. O evento oficialmente é das 14 às 19. E como a casa fica aberta até um pouco mais tarde, quem chegar mais tarde pode ficar, jogar os jogos da casa mesmo.
Vai continuar
testando. É, a Orgutal funciona.
Vai acabar.
O evento acaba às 19. Salvo engano, a Orgutal vai até a meia-noite.
Ah, eita, nós. É isso aí, hein? Overdose de games.
É isso aí, gente.
Tá bom.
Conto com vocês lá no dia de playtest.
Nós vamos entrar agora com o bloco musical, mas antes, pessoal, convido vocês a entrarem aí pra conhecer a página do evento do Enerdizando Show aí dia 5 de abril, nosso evento de aniversário de um ano. A gente vai soltar o link aqui do evento para vocês conhecerem e confirmarem a sua presença, ok? Então vamos lá. DJ Goku, solta o Kamehameha musical e voltamos daqui a pouquinho ao Rádio Federal do jeito que você curte.
Se você tem uma banda e quer ouvir seu som aqui na Rádio Federal, mande seu material para bandas@radiofederal.com.br.
Olá, internautas da Rádio Federal, eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Rádio é Federal.
Episódio 48 de Janeiro de Zando, falando sobre censura, animento e dia B Playtest, aqui com o Elton Rocha da Omninerd e nosso amigo Christian Dill, falando de Londres. Não é isso? Galera, a Regina tá achando vocês meio calados, assim. Eu, particularmente, junto com os outros aqui, tirando a Regina, achamos que é por causa dessa cerveja que vocês estão tomando aí. Aí agora são o quê? 2 horas da tarde, né?
Quase. Eu tô olhando o horário do cinema semana que vem pra comprar o IMAX pro Capitão América 2.
Cara, tu tem que falar que é IMAX. Você tem que falar que é IMAX? Porque toda vez que você fala de cinema, você tem que falar que é IMAX.
Não, é porque é IMAX 3D gigante.
Porque assim, você fica jogando isso na nossa cara.
É que a IMAX não é cinema, né? É mais que cinema.
É mais que cinema. Você está no filme. Participe você do filme.
Eu fico triste.
Eu não quero IMAX do Capitão América, nem aqui, nem nunca, nem outro universo paralelo. Que eu acho Capitão América um chato e eu não assistiria um IMAX.
Mas pela teoria dos universos paralelos, tem um universo paralelo em que você gosta do Capitão América.
É verdade.
Exatamente.
Em algum dos filmes você gosta.
É por isso que eu vou fazer igual o Jet Li. Eu vou visitar todas as minhas versões dos outros universos paralelos, vou matá-los e vou ficar super forte.
Em algum desses mundos você é o Capitão América.
O Neto
é verdade.
O Capitão América.
Neto Steve Rogers.
Sim, sim, já falou isso aqui. É. Ele, com certeza, bem lembrado, Idovan. O Enedizano é apresentado pelo Elvis e, em outra dimensão, pelo Dom Pedro I. Exatamente.
Por liberdade de expressão, né?
Exatamente. Ou morte. Morte! Ok, pessoal. Então, os desenhos animados... Diga. Não, por que vocês estão calados? A Regina estava perguntando por que vocês estão tão calados.
Estão bêbados já. Simples. E um lugar onde você encontra Guinness na esquina, eu viria bêbado.
O lance é que tem Guinness na geladeira, isso que é pior.
Ó, entendeu? Eu viveria bêbado com
Eles Guinness. Não podem sair, cara. Lá tá um frio lascado. Ué. O cara já compra e já deixa lá, estocado.
Aí.
Vocês... Não, o pior aqui é que, assim, tem um sol lá fora, daí tu olha assim, tá super bonito e tal. Na hora que você sai na rua, daí tu sente um frio desgraçado.
Tipo, você sai na rua 19 graus, né? 15 graus.
19? Não, você sai na rua 7 graus.
7 graus.
Nossa. É engraçado, negativos. Mas parece que quando tem sol parece mais frio, né?
É, o que acontece é o seguinte, quando você tem uma camada de nuvem, ela meio que faz o efeito estufa e segura um pouco mais a temperatura. Quando tá mais sol, quando tá mais aberto, às vezes tem mais vento e o vento passa cortando.
Essa foi a previsão do tempo com Baconzitos, direto de Londres.
Não, eles já estão loucão lá.
Não, já estão rindo à toa.
Olha aí.
Meu Deus. Não, mentira, estamos não. É que a gente estava olhando o cinema aqui para ir hoje à noite também.
Ô, Bacon. Pô, que massa. Além de Capitão América, o que tem, que tá chegando aí também, hein?
Pergunta aí. Ô, Bacon.
Fala.
Podia trazer umas Guinness daí, né? Umas edições especiais,
né? Eu tava pensando, sabia?
Hã? O problema é que não chega.
Pior, né?
Sai daqui, mas ela não chega aí.
É porque tu vai beber tudo no avião, né, ô safado?
No avião.
Ok. Agora, por exemplo, o Capitão América tá estreando dia agora, né? Pra gente aqui, o que é mês que vem, né? Eu acho que é na sexta-feira do...
Não.
Precedente ao aniversário do
programa. Não, agora 4, as estreias são na quinta-feira, tá?
Não, agora aqui estreia quarta-feira.
É, aqui...
outra competição não, agora,
aqui, né? No Brasil...
Daqui a pouco estreia domingo também.
Não, aqui no Brasil as estreias agora são na quinta-feira, não são mais na sexta.
Ah, é? Já tem quanto tempo que é assim?
Ah, mais ou menos umas 2 semanas já.
É do seu tempo isso, né? Do meu tempo.
Então.
Ó, falando em cinema aí, rapidão... Estreia da cinema aí, O Grande Herói, com o Mark Wahlberg. Eu não sei, ainda não. A gente tem que voltar a assistir algum filme, tá meio perdido.
É o Mark, velho.
É o Mark Wahlberg que tá aí nos Transformers 4. Que parece que tá muito bom.
Eu acho que agora vai ser bom. Saiu aquela bichinha.
Que Qual? Bichinha? Que bichinha?
Ah, o Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf, aquilo ali eu vou te falar, cara.
Shia LaBeouf
nos Transformers.
Shia Beowulf.
É o que, Bacon?
Ele teve a mãe de estragar os dois últimos Transformers.
Engraçado, eu não gostei muito da participação daquele garoto.
Também não gostei
mesmo,
não.
Não curti mesmo.
Ah, assim. Também não. No primeiro até que enganou. Agora os dois últimos foram horrível.
Eu não... tomara que eu consiga identificar quem é Autobot e quem é Decepticon dessa vez, porque é tudo um emaranhado de...
Não, também não vem... Não, cara.
É complicado.
Não.
É complicado.
Dá pra sacar.
Não, é...
Eu tô louco é pra ver os dinossauros.
Qual que é o Autobot? É aquele robô ali, ó.
Aquele que tá na cena.
Ó, as estreias aí, tá? O Grande Herói, Namoro ou Liberdade, SOS Mulheres ao Mar. Que é uma comédia, né? Tá
brasileira, né?
Você já dá pra ver.
Brasileira.
Legal, Os Pássaros. Os Pássaros original do Hitchcock. Já é o terceiro filme do Hitchcock que tá voltando aí
volta.
No cinema. Eu tô achando sensacional isso.
assim, só voltou, eles remasterizaram em 3D, o que que rolou?
Cara, se tá 3D, eu não sei.
Não, mas não, eles só mudam o áudio.
Pássaros em 3D seria tenso.
Não, seria.
Faz, não, é os pássaros então voam na tua cara e tô saindo desesperado do cinema.
Exatamente, ia ser os bem legal. Pássaros.
Muito legal. O outro foi o Vertigo, né? E qual que foi o outro? Foi o... não lembro agora. Já tem um tempo já que
Psicose?
Está rolando, tá? Não, não foi Psicose, não.
Acho que foi um corpo que cai, né?
Então é isso aí, ok?
É, acho que foi um corpo que cai. É,
acho que foi um corpo, corpo que cai. Exatamente.
Foi o primeiro, e depois veio Vertigo e agora os pássaros. Tô esperando o Tecli M para matar.
Exatamente. A gente tem aí também... Esse também é muito bom.
É muito bom.
Estupim Diabólico também é massa.
E Psicose, né? Tem que ter Psicose.
Psicose, vai acabar chegando a vez do Psicose, com certeza.
Psicose tem que ser o velho, porque o novo descarta.
Não, vocês mas, viram, não, mas agora, os filmes são os velhos mesmo que estão voltando.
Rapaziada, vocês viram aí que o Mark, o Luke Skywalker lá, como é que é o nome dele? O rapaz hoje tá dando branco de tudo.
É a idade.
É o Mark Hamill. É o Mark Hamill, você tá isso. Pedindo, hein, Richard Douglas?
Olha ele, professora! Olha ele, professora!
Não, eu tô
olha
quieto.
Ele! Olha ele!
Tá? Você tá pedindo, hein? É, o Mark Hamill, ele, o cara perdeu 50 quilos, cara! O que, que um filme novo não faz com o cara, né, bicho? Luke Skywalker rapaz, vai voltar em grande estilo, vocês devem estar se amarrando.
O antigo, é.
De dólares não faz, bicho.
Quanto?
Como já diz, como já dizia o pessoal lá dos melhores do mundo, 1 milhão é muito dinheiro, rapaz.
É, muita
foi um
grana.
Milhão só pra ele emagrecer?
Quanto? Rapaz, 1 milhão é só pra ele emagrecer. Imagina quanto que ele tá ganhando pra fazer o filme.
O Luke Skywalker está de volta. Eu vi ele numa vinhetinha da Comic Con e que ele tava.
Cara, ele emagreceu
bem
muito.
Maior mesmo.
Não, não, ele tava.
Vocês vão ficar de cara bem, com a Princesa Leia, velho.
Até, tá até o ator que faz o Chewbacca. Ele tava tendo aula de. Ele tava tendo aula de musculação por causa do joelho dele, né?
Mas ele não falou que ele não ia voltar, ia ser outro cara.
Não, pois é, mas parece que ele vai voltar. Saiu essa semana uma foto ele na academia, fazendo aula de musculação.
É, ele fez a cirurgia ano passado.
O carisma dele como Chewbacca é incomparável. É.
Com certeza.
Pois é, tava rolando que ele não ia voltar. Aí essa semana, ano passado ele fez uma cirurgia e essa semana ele tava na academia fortalecendo a musculatura do joelho, que ele tem um joelho, tem um problema, né, por ele ser muito alto. E aí sim. Ele tava na academia
não,
lá.
Ele não é muito alto. Ele tá acima disso.
A cirurgia que o cara fez no joelho não foi aquela cirurgiazinha assim, o cara rompeu o ligamento e tal. Não, não, o cara lanhou e moeu o joelho dele todinho, que fizeram um novo.
Reconstruíram o joelho dele.
É um ciborgue.
E não é que tipo, vamos pegar aqui um joelho.
Chewbacca.
Não. Rapaz, o bicho é ciborgue agora, mano. Ele é mais robocop que qualquer um aqui.
Pô, legal.
Menos cara. Que eu.
Como é que é? Como é que é? Quem você falou, Cristian?
Eu sou o primeiro robocop da história. Desde 1981 eu sou o robocop.
Tu é o cara lá.
A questão
bicho.
Da porta,
tu
né?
Tu não é o robocop, não. Tu é aquele cara lá dos bandidões lá. É cara tua, aquele bicho. O Ruivinho lá, eu matei você,
eu matei você,
tua cara aquele bicho, cara, igualzinho.
Esse neguinho tá muito louco lá, cara.
Pessoal, vocês estão felizes então aí com a volta do Mark Hamill, da Leia Hamill, do Chewbacca?
Eu tô... Leia Hamill foi ótimo.
Leia Hamill.
Diga, Dovan.
Eu também, eu não sei se é pertinente o assunto, mas eu também tô com...
Lá vem.
tô muito isso. Contente da volta do Snoopy.
O Snoopy.
Ah, vai ter um filme, né?
O Snoopy.
Porra, mas só em 2015, dezembro de 2015,
tu já viu o visual,
brother.
Cara? Tá aí igualzinho.
Não, sim, mas dezembro de 2015.
Não, tá, bicho.
Não, porque ele tá igualzinho em 3D, traço, né?
Cara. Ah, não, sim, tá. Sim. Porque é outro estilo, né?
É outro tipo
de modelagem de 3D. Gráfico,
sim, não, igualzinho que eu digo mas, assim, sim, o traço ficou, do cara tá fiel.
Muito fiel.
Ó, chega o olho enche d'água, tá muito bom, muito bom.
É verdade.
O pessoal que é fã do Snoopy vai se amarrar. Quem não é fã do Snoopy, né?
Será que quem vai fazer a trilha sonora é o mesmo cara? Ele tá vivo ainda, isso eu sei.
Eu acho que sim. Eu acho que alguma coisa. Uma coisa que eles fizeram que sim, é que eles usaram o som do Snoopy original, né?
Sim.
O Snoopy foi um dos primeiros desenhos animados que eles gravavam o áudio de todo mundo, gravavam com a galera num estúdio e depois faziam animação em cima do áudio.
atual.
Porque eles... É, porque eles contratavam crianças pra fazer as vozes dos meninos do Snoopy e do Charlie Brown.
Que massa.
Não sabia. Então era... Que era o Selton Mello que fazia a voz do... Selton Mello. Que isso? Quem é que tá botando aí a Blue Sky? Ah, tá. Ah, o trailer do Snoopy. Tá aí na fanpage também, vocês podem conferir. A gente vai essa semana.
Essa musiquinha, cara, me traz...
Inclusive, uma curiosidade que eu acho muito legal... Uma curiosidade muito legal é que o compositor dessa trilha sonora, ele tem um CD inteiro sobre o Brasil. Ele só compõe música instrumental, mas tem um CD todo que é em homenagem ao Brasil. É muito bacana, é muito legal.
É ele e o filho dele. O filho dele toca junto com ele.
Tem um documentário dele sobre o nome dele.
O que foi?
Um documentário do compositor no YouTube que ele que é falando sobre a música do Snoopy. E o cara ainda, tipo, da onde que ele fez, como é um documentário sobre ele, né, sobre o compositor em si. E ele, conversando com o entrevistador, ele toca Snoopy em diversos modos diferentes, como se o Snoopy tivesse sido composto por um compositor da época medieval... Se fosse um cara atual e tal, não sei o que, você vê o cara mudando o estilo das músicas do Snoopy, você passa mal. Procura no YouTube que tem.
Pô, bem legal.
Ok, pessoal, o tempo tá acabando. Acabou que a gente terminou, usamos o tempinho pra falar de estresse do cinema e tudo mais. Hoje nós teremos a reprise do programa Light Hits, porque como eu já disse, o nosso amigo Mário Kempis está agora lá nas termas, tomando banho de água quentinho.
Ele tá branquinho,
né? Ele tá branquinho. Tá ele lá e a esposa dele se divertindo.
Ele já soltou umas fotos, né? Já soltou umas fotos aí hoje de manhã.
Então hoje é a reprise do Light Hits, ok? Mas sempre com músicas agradáveis aí pra hora do almoço e tudo mais. E não esqueçam, hoje, lá na 205
Norte, na Orgutal, bloco A da 205 Norte, dia de playtest.
E dia 5 de abril, Energizando Show, com todos nós lá, ok?
Ok.
Então tá bom. Obrigado pela presença de todos vocês aí, o Baconzitos e o Bacon. Vocês querem mandar
um obrigado, obrigado. Sempre é um prazer participar.
É bom lembrar também que quarta-feira tem um replay, às 10 horas da noite.
É o replay do programa!
Replay.
E o nosso podcast, né?
Tem o podcast que eu vou continuar a colocar os...
Tá indo já, viu? Eu sei o que ele vai dizer. Novos. Eu sei o que ele vai dizer. Já tá separado.
Assim que, que der tempo.
É.
Assim que acabar a cerveja...
Ixi. Então vai ser
nunca. Eu edito podcast bebendo também, sai igual, bom, do mesmo jeito.
É, beleza.
Mas, gente, se você quiser baixar o podcast, vai estar no site daqui a 2 horinhas.
Opa!
Maravilha!
Aí, ó. Então, beleza.
Sim, que é bom.
Vamos nessa. Que é bom
abrir. Ah, peraí,
eu tô vendo
sempre,
aqui,
né,
o Richard Dalma. Ah, quer mandar um
abraço. Eu posso?
Eu posso?
Tem certeza que eu posso?
Pode, vai.
Então tá, vou mandar um beijo, como sempre, pra minha mãe. Mãe, te amo.
Só por causa da Dona Delma que eu deixo você fazer isso, cara.
Cara, beijo, Dona Delma, a gente também te ama.
Beijo, Dona Delma, te amamos.
Esses bichos tão doidão. Mandar um beijo pra Priscila, né, que sempre tá aí com a gente. Um beijo pra Paulinha. Um grande beijo. E pra todos os ouvintes aí que aguentaram a gente essas 2 horas. E não esqueçam do Energizando Show, dia 5. Teremos brindes, convidados e vocês. Né? Uma parceria aí com Livraria com Letras e Rádio Federal.
É isso aí.
É nóis.
Welton Rocha.
Valeu, pessoal. Boa tarde. Um bom fim de semana. Apareçam lá no dia de playtest. E acompanhem o Mininerdia no Facebook, no Twitter e no nosso site, mininerdia.com.br.
É isso aí. Quero mandar também um beijos e abraços aí pra Priscila De Paula, o Walker, a Dona Delma, a Fernanda Sá, da Livraria com Letras, a Marcela Viana, lá da Central Cosplay, o William Daniel, o... Quem mais aqui? Quem?
Quer que foi?
Seu ponto tá dizendo... O Gustavo José, também. Bom, toda essa turma aí, tá? Se eu esqueci alguém, desculpa. Nós amamos todos vocês.
Ah, é, manda o manda um abraço pro Eric, que você prometeu, né?
Pro Eric? É, Eric, um abração pra você, hein? Manda vai lá no dia do evento, hein? Não
esquece, manda logo um beijo.
Beijo pra você, que eu sei que você curte pra caramba. Fala, ô DJ Goku.
Eu também quero mandar um beijo pra minha amada Buma, que eu tô chegando já pra almoçar.
Nós
Buma,
também estamos chegando pra almoçar.
A Buma também. Não é a esposa do Goku.
Não, é que eu tô pegando.
Se o Vegeta souber disso, rapaz, a Titi também vai ficar muito braba. Ah,
pois é. Dedo duro. Então tá bom. Vamos nessa, então?
Vamos lá.
O Elton já falou.
É, na verdade, tinha uma última dica rapidinho, só pra quem tá em Brasília. Manda. Hoje, a partir das 17 horas, se eu não me engano, na Ermida Dom Bosco, tem a Orquestra Sinfônica tocando músicas de filmes. Então, pra quem curte aí as trilhas sonoras, é um bom programa pro fim de tarde.
É, verdade, né? Mas tem que ver se confirmaram, né?
É.
Não, é porque ontem houve o cancelamento do show do Criolo, né?
Sim.
Por causa de infraestrutura e tal. Aí tem que ver, antes de você percorrer toda uma distância pra chegar
na Ermida. Pegue sua cesta de piquenique, sua toalha. Também e vai. E fique lá. Se tiver o show, massa. Se não tiver, você faz um piquenique.
Sim. Ótimo.
É isso aí.
Leva o skate, que a Dom Bosco é ótima pra andar de skate.
Um descidão violento.
Ladeira violenta também.
Os cotovelos do Baconzitos que o digam.
Exatamente, enfim. Eu uso cotoveleira, velho. Senão não dá, não.
Então falou, galera.
Falou, galera.
Irmãos, obrigado pela presença de sempre. A gente se vê aí no próximo sábado. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana. E é isso aí. Um abraço. Fui.
Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Brasil!
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.